Sob pressão de usuários e da justiça e para combater a desinformação sobre a Covid-19, o Twitter diz ter removido impressionantes 63.876 posts no último ano por violarem sua política contra fake news, o que equivale a 7 tweets por hora em média. Parece muito, mas para a professora Cristina Godoy, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, o número é baixo, mesmo com a melhoria com a ferramenta de denúncia, recentemente implantada pela plataforma, e que já existia em alguns outros países há mais tempo.
É um número relativamente baixo, né? Se nós pensarmos em Brasil e a quantidade de desinformação que circula diariamente por hora no país. Mas o que eu vejo é que a principal iniciativa que foi tomada pelo Twitter, depois de uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, foi introduzir o botão de denúncia. Por quê? Porque as pessoas, os usuários de Twitter que entram em contato com uma notícia, com uma desinformação, um tweet que carregue com ele uma desinformação, poderão realizar a denúncia. Então esse controle fica muito mais efetivo. Nesse tipo de plataforma funciona muito mais a possibilidade de ter a denúncia e ser retirado o tweet com a desinformação do que o próprio Twitter conseguir identificar desinformações relacionadas à Covid, como a questão da vacinação. Então, nesse aspecto, a introdução desse botão, após a ação do Ministério Público Federal, foi muito melhor, esse botão de denúncia, que já existia desde agosto nos Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, etc., mas no Brasil não. Isso foi uma novidade agora de janeiro de 2022.
Cristina conta que agir judicialmente não é a melhor maneira para retirar os conteúdos de fake news das redes sociais, mas explica a melhor forma de ser removido.
Na realidade, em relação a essas plataformas, redes sociais, né, como Twitter, Facebook, Instagram ou mesmo YouTube, em que terceiros colocam conteúdo, fica muito difícil fazer esse tipo de controle. Enfim, o que é necessário existir em todas elas, todas essas plataformas, inclusive o Twitter, é a possibilidade de realizar a denúncia e, uma vez feita a denúncia por um usuário, ser analisado o conteúdo dessa denúncia e ser retirado quando constatada a desinformação que está sendo circulada, principalmente, por exemplo, informações errôneas sobre vacina ou aqueles tweets contrários à vacinação nessa época de pandemia, né, e etc. Então, nesse caso, o que se espera mais dessas plataformas é essa atividade de exclusão, de retirar das redes sociais, dessas plataformas, esses conteúdos que são nocivos para a saúde pública, para a sociedade como um todo.
A professora Cristina também explica o porquê apenas remover conteúdos de fake news não é o suficiente para combatê-las.
Na realidade, só a exclusão de um tweet, por exemplo, que carrega uma desinformação, não é o suficiente. Porque a velocidade com que é disseminadas fake news, né, a velocidade com que toda essa desinformação chega aos demais usuários é muito elevada. E por conta dessa velocidade, acaba sendo muito difícil o combate dessa forma. Mesmo que você tenha um botão de denúncia, mesmo que o Twitter exclua 7 notícias falsas que são tweetadas por hora no Brasil, ainda assim tem um tempo entre a identificação, análise do conteúdo e exclusão. E nisso, vários usuários já foram alcançados, essa desinformação foi propagada, compartilhada de diversas formas.
Cristina conta como é a regulamentação em outros países em relação a esse combate e cita alguns exemplos.
São diversos países, mais de 16 desde o início da pandemia, que já regulamentaram a matéria para a circulação de desinformação relacionada à Covid, e são várias as formas como foram regulamentadas. Por exemplo, a gente vê na Índia que a imprensa, né, tanto a imprensa quanto os indivíduos, só podem divulgar informações sobre o coronavírus após consultar as autoridades da saúde. Na Bolívia também, quem publicar informações erradas em relação às regras de isolamento pode ser processado e condenado a até 10 anos de prisão. E na Hungria também o tempo de prisão para quem divulgar informações falsas sobre a pandemia é de 5 anos. Então o que a gente verificou é uma tendência de criminalização dessa conduta relacionada à propagação de notícias falsas relacionadas à Covid, principalmente essas informações que falam que a vacina não tem eficácia, que a vacina mata, que não se deve utilizar máscaras e etc. Mas se a gente for pensar no cenário geral das fake news, não especificamente em relação a desinformação relacionada à área de saúde, à pandemia, a gente verifica que a tendência não é a criminalização, mesmo no âmbito da União Europeia, a tendência é não se criminalizar esse tipo de conduta, até porque é muito difícil diferenciar opinião, né, de fake news e aquela fake news que visa prejudicar um terceiro. Então, exatamente por essas dificuldades, não se prima pela criminalização, até para proteger a liberdade de expressão.
Cristina conta que até o momento o Brasil não possui uma legislação sobre fake news, mas explica que com a aprovação de alguns projetos de lei que tramitam, a tendência será de criminalizá-las.
Em relação ao Brasil, nós temos alguns projetos de lei, nós vimos inclusive também uma CPI, né, das fake news, chamada CPI das fake news. Contudo, nós não temos uma legislação específica sobre as fake news. Então, se a gente for avaliar os projetos de lei, a tendência do Brasil é exatamente a criminalizar a conduta, né, de disseminação de informações falsas. Mas, na realidade, a gente verifica uma ausência de legislação quanto a esse tema. A gente tem algumas medidas, como a tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que apontou a ocorrência de possível abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social para abrir investigações quando a gente fala de fake news na área eleitoral, na área política. Mas as condutas não são crimes, né, e isso é muito importante ressaltar.
Nós conversamos com Cristina Godoy, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ela nos contou como age o Brasil em relação a outros países no combate à fake news. Rubens Avelar, da Rádio USP.